Salão Verde, o meio ambiente nas ondas do rádio.
Muito bom dia, ouvinte. Aqui quem fala é Ana Raquel Macedo.
Um ótimo dia a todos. Eu sou Mônica Montenegro. E a partir de hoje, o Japão recebe lideranças de todo mundo para discutir como conservar as riquezas naturais do nosso planeta. É a Conferência da Diversidade Biológica, promovida pela Organização das Nações Unidas, que segue pelas próximas 2 semanas. Para que você entenda tudo o que será debatido por lá, a Ana conversou com Cláudio Maretti, superintendente de conservação do WWF Brasil. E o bate-papo em que eles detalham o que estará em jogo no Japão, você confere agora.
Cláudio, neste ano internacional da diversidade biológica, as notícias não têm sido muito boas, né? A gente viu um relatório divulgado pelo próprio WWF, que mostra que em menos de 40 anos o mundo perdeu 30% de sua biodiversidade. Um outro estudo divulgado em maio pelas Nações Unidas mostrou que nenhum país cumpriu integralmente as metas de redução de perda da biodiversidade em seus territórios entre 2002 e 2010. Com esses índices tão alarmantes, você acha que a gente pode esperar o quê da Conferência da ONU sobre Diversidade Biológica? Os números podem pressionar as nações a decidir com mais vigor sobre o tema ou eles desanimam?
Sinceramente, eu não sei, mas eu prefiro ser otimista. Eu esperaria que essas informações sejam um grito de alerta mais do que um desânimo, um balde de água fria. Isso porque, quando a gente está perdendo a biodiversidade, o que nós estamos perdendo é qualidade de vida. É o que nós chamamos de capital natural. Ou seja, essa biodiversidade serve para a sociedade, inclusive para fins de lazer, de interesses de conhecimento e, às vezes, até de relações místicas, né? Mas, diretamente, a gente é afetado. As pessoas não param para pensar que, quando a gente sofre uma enchente, essa enchente tem a ver com a biodiversidade. Se a gente desmata e, portanto, destrói os ecossistemas que são parte da biodiversidade, nós estamos aumentando as emissões provenientes do desmatamento que levam a mudanças climáticas. E, ao mesmo tempo, se a gente desmata aquelas áreas mais sensíveis, como, por exemplo, a vegetação ao longo dos rios, aquela água que cai e que agora, pelas mudanças climáticas, está mais concentrada, em vez dela infiltrar, ela vai escoar para dentro dos rios, vai provocar erosão na borda dos rios e vai transbordar mais facilmente. Ou seja, de forma duplicada, triplicada, cada vez que a gente desmata, nós estamos aumentando o risco de sofrer enchentes. Mas também nós podemos falar nos tradicionais potenciais de medicamentos, potenciais de descobertas de outros elementos industriais, a qualidade das águas que abastecem as cidades, que vem de áreas naturais, é muito melhor e o custo do tratamento para oferecer para as cidades é muito mais baixo. Então, na verdade, eu espero que seja um grito de alerta, porque interessa para a sociedade, para a qualidade de vida, para o desenvolvimento, a conservação desse capital natural que é a biodiversidade.
E, Cláudio, a Conferência das Nações Unidas sobre a Diversidade Biológica, ela começa agora no dia 18, vai até o dia 29, que é justamente o período eleitoral aqui, segundo turno no Brasil. O que a gente pode esperar da posição brasileira nessa conferência? É possível que o Brasil atue de uma forma mais discreta ou ele deve ser protagonista nessa conferência?
Assim, a posição brasileira vem sendo preparada há algum tempo. Eu acho que a posição brasileira deveria ser um pouco mais audaciosa e incisiva em alguns aspectos. Mas, de um modo geral, ela tem sido positiva. O meu grande temor, na verdade, é o que vai acontecer com a possibilidade de decisões estranhas no Congresso Nacional na época que nós tivemos lá com a tensão de Nagoya. Isso já aconteceu no passado, aproveitando a distração das forças atuantes da sociedade, votar coisas que a sociedade já demonstrou que não tem interesse, como, por exemplo, a alteração para pior do Código Florestal. Outro medo que eu tenho é do Brasil não cumprir os seus próprios compromissos. As posições brasileiras, elas têm sido, de um modo geral, com dúvidas, mas de apoio a duas das principais decisões que vão ser tomadas em Nagoya. Uma delas, que para mim é de maior importância de todas, é o plano estratégico com metas para 2020, com metas quantificáveis, etc. O segundo é uma coisa que o Brasil tem, às vezes, até liderado a sua aprovação, que é o acordo de acesso aos recursos genéticos e repartição de benefícios. No primeiro caso, o Brasil liderou uma posição cautelosa de dizer que o plano estratégico só pode ser aprovado se se o segundo caso for aprovado, que é o protocolo de acesso aos recursos genéticos e repartição de benefícios, e se houver financiamento adequado. Eu acho que essa posição do Brasil é corajosa. Agora, a flexibilidade de negociar isso e conseguir, no fim das contas, um compromisso de um protocolo que vá sendo implementado e melhorado gradativamente, um compromisso de financiamento que vá sendo implementado gradativamente, mas que estejam nas metas e que a gente possa acompanhar e cobrar. Deveriam ser as condições para daí sim ter um plano estratégico audacioso, claro, bem definido. O plano é necessário e devemos buscar as condições da melhor forma e não parar enquanto as condições não forem 100% alcançadas, o plano estratégico 2020 não será apreciado. Então, é nesses detalhes que a posição do Brasil pode ser mais frágil. Agora, o Brasil chega lá em Nagoya com uma boa moral em relação a alguns aspectos, por exemplo, na Amazônia, reconhecido internacionalmente, inclusive no relatório das Nações Unidas de maio que você mencionou, o aumento das áreas protegidas na Amazônia e a redução do desmatamento. Porém, a cobertura de 10% de unidades de conservação nos outros biomas não foi alcançada em nenhum caso. Então, o Brasil vai com uma boa moral por ter alcançado algumas metas, mas a maioria das suas próprias metas o Brasil também não alcançou.
Na sua avaliação, Cláudio, essa questão do plano estratégico com metas bem definidas para 2020 até 2020 e também o acesso aos recursos genéticos, repartição de benefícios, esses são os dois pontos mais polêmicos, onde talvez uma negociação seja mais complicada?
Sim, se nós considerarmos que para o plano estratégico, com metas ambiciosas e claras o suficiente, nós precisamos de recursos. Então, o ponto mais delicado, eu diria, que são as condições para o plano estratégico. O financiamento adequado que os países desenvolvidos têm que se comprometer e, na opinião, por exemplo, da UICN, a União Internacional para a Conservação da Natureza, os recursos alocados para a conservação deveriam ser multiplicados por 100. E isso, na verdade, não é nenhuma revolução, apenas atende a compromissos anteriores dos países desenvolvidos que não têm sido cumpridos e atende também a uma análise científica do real custo da conservação. Por exemplo, o caso brasileiro, nós temos aí um esforço significativo para as áreas protegidas, sobretudo na Amazônia, mas isso ainda é muito pouco perante tudo que o governo brasileiro investe nos seus custos, e ainda ambos são muito pouco perante a necessidade do que resta para investir, porque não basta criar as unidades de conservação, nós precisamos implementá-las de forma adequada. Então, eu diria que o principal ponto a ser discutido é o protocolo para acesso aos recursos genéticos, repartição de benefícios, e de forma adequada o Brasil tem exigido que dessa vez haja uma decisão, porque isso vem sendo protelado desde que a convenção foi definida na Rio 92. O segundo ponto mais difícil é o financiamento para o plano estratégico e para que esse plano seja ambicioso. Se nós tivermos uma boa perspectiva de financiamento dos países desenvolvidos, aí restarão poucas desculpas para não ter um plano ambicioso. E a ambição do plano seria o meu terceiro ponto de maior dificuldade.
Tá ok. Cláudio Maretti, Superintendente de Conservação do WWF Brasil. Olha, muito obrigada. Boa viagem para você. Bom trabalho.
Ficamos à disposição. Agradeço o espaço. Bom trabalho para você também.
A gente acaba de conferir com o representante do WWF Brasil um resumo do que vai estar em debate lá em Nagoya. Em entrevista ao jornal Valor Econômico, a ministra do Meio Ambiente, Isabela Teixeira, se disse otimista em relação à COP10. Ela considera que as negociações podem possibilitar uma convergência entre as agendas de biodiversidade e de clima, ambas estratégicas para o desenvolvimento do país.
A ministra também destaca as ações brasileiras de proteção da biodiversidade com a criação de áreas protegidas, mas reconhece que é preciso avançar em vários pontos, como inserir os parques e reservas na economia do país, a exemplo do que já acontece em algumas nações africanas. A Conferência da ONU sobre Diversidade Biológica começa nesta segunda-feira e segue até o próximo dia 29 em Nagoya, no Japão. A conservação do meio ambiente chegou à cozinha. No próximo bloco, você vai entender como isso pode acontecer, com um exemplo que vem lá do Paraná. Nós voltamos já.
Salão Verde.